Eu quero convidar você a abrir em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 11. Você que está com o boletim, você tem o tema da mensagem desta noite. Durante este mês, nós temos falado sobre a família. E houve uma ideia muito sugestiva do pastor Ricardo, que nós falássemos sobre UFC. E no primeiro domingo foi falado sobre unidade, depois força, comprometimento, honra e etc. Aí eu pensei, na hora que eles pregaram, o seguinte: eu estou com mais privilégio de pregar depois dos três, fica mais fácil. Agora eu fecho tudo e dou um nocaute, já que foi 3 rounds, nós vamos dar o 4º round. E eu chamei essa mensagem de um nocaute da vitória. Porque nós precisamos de uma vida vitoriosa no lar. E o texto de Apocalipse diz: eles, pois, o venceram. Essa é a palavra. Eles, pois, o venceram. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Eu chamei atenção para a palavra, eles pois o venceram, porque Jesus um dia disse: eu venci o mundo, vós vencereis. Eu estou falando sobre o tema da vitória hoje, sobre o lar, vivendo uma vida vitoriosa no lar. E Apocalipse é um símbolo maravilhoso disso. A Bíblia é um livro da vitória. A Bíblia é um livro de vitória. Grave isto esta noite: o lar é um lugar de vitória. O lar é um lugar onde os vencedores estão. A história da Bíblia é a história de homens e mulheres que venceram. É também a história da Bíblia, a história de famílias, de pessoas que nunca lutaram sozinhas. Elas caminharam com Deus e por isso venceram. Queridos, ouça o que eu estou dizendo. Ser uma família que caminha em Deus é ser uma família marcada pela vitória de Deus. Deus estava com eles. Falar sobre família, falar sobre o lar, é falar sobre vencedores. No Apocalipse, Jesus tem uma revelação e durante 7 vezes ele fala à igreja: ao que vencer, ao que vencer, ou ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor. Essa é a palavra. A palavra 7 vezes tem a ver com plenitude. Jesus disse um dia: eu venci. Eu leio na minha Bíblia: nós somos mais do que vencedores. Eu leio na minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que ele sempre nos conduz em triunfo. Por isso nossa ênfase hoje é sobre a família, e nossa ênfase hoje é sobre uma família que precisa andar em vitória. Eu quero dizer esta noite: a família é o lugar dos vencedores. E olhar para a Bíblia, eu poderia olhar lá do Gênesis até o Apocalipse, eu comecei a pensar em todas as famílias, e em todas elas há marcas de vitória. Daria um estudo longo vendo as marcas da vitória em todas as famílias. Quando você vai para o Evangelho, você vê a marca da vitória no Evangelho, você vê a marca em todas elas. Essas famílias tinham um toque glorioso do Espírito de Deus. Eles tinham um abraço de Deus, a vitória de Deus. E o Apocalipse termina falando num canto de vitória de todos aqueles que venceram. E João, quando ele vê a vitória de todos os filhos de Deus, de todos os da família de Deus, ele dá uma declaração universal dizendo: eles venceram. E estes eles são homens e mulheres, eu vou dizer mais, são famílias que venceram. Porque quando a gente observa os lares, eu vejo que os lares têm sido um lugar do Evangelho, um lugar de vitória. Eu tenho sido pastor 40 anos, eu vou dizer a vocês, que coisa maravilhosa pensar nesses 40 anos de ministério. Se tem algo que eu tenho visto, é a vitória de Cristo, a vitória de lares, a vitória do poder do Evangelho nas famílias. E quando eu olho para você aqui, eu vejo que o seu lar foi marcado por vitória. Vamos pensar um pouco nisto hoje. Vamos olhar para a palavra e vamos olhar para as nossas vidas e ver essas marcas de vitória que estão vindo sobre nós. Eles, pois, o venceram. Eu poderia começar desde o Éden, eu poderia começar em Noé, eu poderia começar ali nele, mas hoje eu resolvi escolher Abraão. Eu resolvi escolher Abraão pelo seguinte, porque eu vejo que Deus trouxe vitória na família de Abraão. Então, olhe para cada família. Talvez eu fale algumas e você lembre de outras. Mas pense na vitória da vida de Abraão. Abraão foi marcado por uma vitória. E sabe qual foi a grande vitória que estava lá? E nós estudamos este mês isto, esta unidade, esta força, esse compromisso. A família é um lugar que temos que honrar a Deus. Enquanto os pregadores pensavam sobre isso, eu estava meditando junto com eles, estava fazendo uma única voz e fiquei pensando qual seria a vitória que eu encontro em Abraão nessa área. E Abraão foi alguém que a honra foi um lugar de vitória. Já ouvimos falar que Deus foi honrado e Deus honrou e Deus honrou a vida dele. E a família é um lugar onde nós temos que honrar. Foi falado aqui que nós temos que aprender a respeitar. Interessante que Abraão fala sobre a honra no casamento também. A honra na família. Você sabe que Abraão teve problemas. Eu quero dizer para vocês que quando a gente prega, normalmente a gente vai pensando que nossos lares têm que ser perfeitos. Eu quero dizer para vocês que nossos lares são complicados, são complexos. São pessoas como eu e você. A família é um lugar de batalhas, é um lugar de luta. Porque é um lugar de pecadores que precisam da graça de Deus, que precisam da palavra, que precisam do Espírito Santo, que precisam aprender a andar em perdão, porque nós erramos, falhamos. Abraão foi um homem assim. Abraão é o pai da fé. Abraão é um exemplo de fé. Mas Abraão trouxe crise para o seu lar. No primeiro momento, ele não soube honrar como deveria. Ele teve problema, gente. Quando você lê a vida de Abraão, você fica até assustado com ele. Como que ele pode fazer algumas coisas? Ele não honrou devidamente a sua esposa. Mas Deus interviu e transformou isso. E este homem foi mudado pela glória de Deus. E é interessante que se ele foi capaz de falhar, a Bíblia tem um testemunho incrível quando aparece em Pedro, diz que, em 1 Pedro 3,6, diz que Sara honrou o seu marido. E o tratou com dignidade. E esta honra foi gloriosa. E quando Deus restaurou a honra nesse casamento, que era a vida de Abraão e Sara, tudo aconteceu e as bênçãos de Deus vieram e as promessas de Deus aconteceram. E eu digo a você que o que aconteceu na família de Abraão, que a honra venceu. O honrar um ao outro. E é interessante que Pedro, ao falar isto, ele coloca este assunto da honra dentro do casamento, dentro do lar. Por isso, quando os pastores estavam falando sobre isto este mês, eu estive pensando, aí está um nocaute de vitória. Porque é isto que gera unidade. Porque é isto que vai gerar força no lar. É isso que vai, porque nós temos que aprender a fazer isto. Todos já falharam. Pedro fala sobre isso lá, e sabe o que Pedro diz no capítulo 3? Eu quero até que você abra a Bíblia, porque se você seguir a Bíblia, ou aparece ali para você ler conosco, capítulo 3, olha o que diz o texto. Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, versículo 6. Quando diz assim, chamando-lhe Senhor, está dizendo, ela honrou Abraão. Se você ler a história, você vê que Abraão falhou. Mas Sara honrou. E aqui está dizendo que ela praticou o que devia fazer. E quando Pedro pega esse texto, ele diz, maridos, vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que seguir este exemplo. Vocês têm que tratar a esposa com dignidade. O que é isto? Dignidade no lar. Sara foi capaz de tratar o seu marido com dignidade, e Deus está falando agora aos maridos: tratem as suas esposas com dignidade. E sabe o que o texto diz no versículo 7? Diz uma frase que nós não gostamos de falar. Sabe o que diz? Para que não se interrompam as vossas orações. Está dizendo algo muito sério sobre a vida. Quando o lar perde esse aspecto de um valorizar o outro, de honrar o outro, você não tem um nocaute de vitória contra o diabo, porque as suas orações param, bloqueiam as orações. As nossas orações precisam fluir mais, e há uma conectividade entre as nossas orações e a vida de vitória no lar. Nós precisamos deixar que, como Deus trouxe a vitória desta valorização humana, desta dignidade humana, do respeito vindo para dentro do lar, dessa forma que já foi falado aqui este mês, e eu estou reafirmando isso para dizer: aqui está o nocaute de uma vida vitoriosa. Nós temos que aprender a honrar mais. E o que a Bíblia diz para os filhos? A Bíblia diz que os filhos precisam honrar os seus pais para que vá bem. O sucesso deles, a vida de nocaute de vitória na vida deles, depende da vida que eles honram os seus pais. E é o primeiro mandamento com promessa: e prolongue os seus dias sobre a terra. A vida se torna significativa e vitoriosa e próspera. Sabe o que está dizendo aqui? Isso tem a ver com unidade no lar. Esse é o nocaute da vitória. E o que a Bíblia diz aos pais? Para tratar os filhos com tanto respeito, com tanta honra, para que eles não fiquem irritados. De novo, a palavra está falando aí de vitória. Veja, a Bíblia fala do homem em relação à mulher, da mulher em relação ao homem, dos pais relacionados aos filhos, dos filhos relacionados aos pais. Dignidade no lar. Então, nós estamos abraçando isso, sabendo que é este o jeito de viver, e aqui está o exemplo. Por isso que eu digo na UFC: honra gera unidade. Quem falou aqui de unidade? No primeiro domingo, unidade. Respeito, dignidade gera unidade. Esse é um caminho de vitória. Você diz: eu quero mais vitória. Então vamos aprender a honrar, vamos aprender a fazer isto no lar. Honrar a Deus, que foi a mensagem no vertical. Eu quero reenfatizar isto no horizontal. Nós temos que aprender a honrar nas pequenas coisas, nos detalhes. Nós temos que pedir a Deus sabedoria, temos que ser práticos nisso. Gente, lares estão sendo destruídos por causa de irritabilidades, por não tratar o outro com dignidade, por não ver no outro a imagem e a face de Cristo, por não aprendermos a perdoar e sermos perdoados, para darmos o abraço que cura, o abraço que faz chegar. O filho pródigo volta para casa quando ele aprendeu a honrar o pai. E o pai honra o filho ao abraçá-lo. Mas a crise no lar está porque um não quer dar o abraço. Deus em Cristo tem nos abraçado. Ele tratou-nos com dignidade naquela cruz, para nos dar unidade, para que os nossos lares fossem o caminho da vitória. Essa é a mensagem. Poderia ficar aí, mas eu quero dar um passo a mais. Sabe por quê? Porque todas as famílias, se você pensar, tem uma mensagem. Lembra de Jacó? Sabe o que eu vou chamar a atenção de você, ou chamar a atenção na Bíblia, para você ler? É o capítulo 49 de Gênesis. Jacó. Jacó, ele aprendeu algo na sua vida que mudou toda a história. Sabe que você lê no capítulo 49, versículo 1, Deus depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Sabe o que está escrito aqui em cima da minha Bíblia? Bênçãos proféticas de Jacó. Eu quero pegar essa vitória. Sabe qual é o nocaute de vitória que você tem e você precisa ter como pai, mãe, como marido, como esposa e esposo? A vitória da bênção profética. Aqui está um símbolo claro, Jacó. Jacó foi um homem difícil. Jacó é companheiro de muitos de nós que somos gente difícil. Jacó começou com briga muito cedo. A Bíblia diz que ele já começou brigando antes de nascer. Ele já começou a brigar no ventre. Ele é um problema para o outro. Desde o nascimento. Jacó tem problemas com o irmão. Jacó tem problemas na família. Ele é um homem que está sempre excluindo. Tem uma vida confusa. Guerra e guerra. Aí ele vai arrumar um casamento, ele arruma uma crise com o sogro. Todo mundo gosta de falar da sogra, mas Jacó, o problema dele era o sogro. Conflitos. Não é isso? Problemas. Ele arruma um casamento com conflito. Casa com Lia sem querer. Tem um casamento que ele não quer. Casa com Raquel e tem um conflito no lar. Aí ele começa a ter filhos e começa a ter problema com os filhos. Ele é um daquele tipo do pai que eu gosto desse e não gosto desse. Ele amava a Raquel e não gostava de Lia. Que coisa conflituosa. Quando eu era criança, tinha até uma piada que dizia assim que Jacó era analfabeto, porque a Bíblia diz que ele amava a Raquel e não Lia. Está lá na Bíblia. Mas o fato é que este Jacó cria tanto problema que na hora de dar presente, ele dá um presente bonito para José e dá presente qualquer um para todos os outros. Ele cria problemas, ele é capaz de... Olha, esse cara toda hora é tudo que ele fazia para não dar certo. Gerou ódio entre duas irmãs. Que cara confuso. Mas eu vou dizer a vocês, Deus começou a trabalhar este coração, e este homem foi sendo mudado no sofrimento e passando de momentos e momentos. Chegou uma hora que este homem começa a descobrir algo diferente, e a história de Jacó termina profeticamente. E ele profetiza sobre seus filhos. Eu quero dizer a vocês que não importa o nível de lutas e crises e problemas que você viveu ou vive, chegou a hora de você ter um nocaute de vitória e aprender a profetizar bênção. Trazer uma bênção profética para o seu casamento. Trazer uma bênção profética para a vida de pais e filhos. Quero convidar os avós aqui a trazerem uma bênção profética para os seus netos. Essa bênção profética vai fazer uma diferença. Eu creio que este é um tempo glorioso. Eu tive uma experiência de uma bênção profética na família que eu nunca contei. Meus avós, que moravam a vida toda aqui, muitos aqui os conheceram, faleceram em Curitiba. Eu me lembro quando eu fui, minha avó, eu estava nas últimas, eu consegui chegar antes que ela partisse. E lá estava eu no funeral, naquele momento de celebração. Estava comigo o pastor Carlos Meyer, da Primeira Igreja de Curitiba. E, de repente, era uma reunião muito familiar ali naquele lugar onde estávamos. Estavam lá os netos, bisnetos e filhos, todos os filhos estavam. E meu avô disse: eu gostaria de abençoar a todos hoje. E aquele homem de 80 anos pediu que nós mudássemos um pouco aquele ato, e nós mudamos. E sabe o que aconteceu? Todos os filhos passaram na frente dele, ele impôs as mãos e profetizou um por um. Todos os netos e os bisnetos. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela na terra. Tinha visto com o Jacó, mas agora eu estava vendo meu avô fazendo isto. Penso que já quase 20 anos se passaram disso. E aqui estou eu contando essa história. E agora eu estava vendo um WhatsApp da família. Eu comecei a ver agora, hoje mesmo, olhando o que Deus tem feito em todos eles. Eu me lembrei naquela bênção profética enquanto estava meditando nessa palavra. Eu quero nesta noite dizer a vocês: você precisa melhorar a sua bênção profética. Porque essa bênção profética trouxe um canal abençoador, glorioso na vida de todos eles. E olha o que ele fez: ele abençoou de modo específico cada um. Aprenda a abençoar cada um dos seus filhos e netos de uma forma específica. Esse é um nocaute de vitória. Eu tenho dito que nós temos perdido esta bênção de abençoar. Quando era criança, eu lembro que as crianças chegavam. Era comum isso, principalmente nas famílias católicas, mais ainda, que eram daquela origem italiana, eles diziam: bênção, vó. Bênção, vó. Lembra disso? Bênção, nona. E o avô dizia: te abençoo, meu filho. E eles falavam: te abençoo. Bênção, tio. Bênção, tia. Eu lembro, eu tinha um amigo, que depois ele converteu-se, mas eu lembro que ele ia indo, nós íamos indo, e ele falava: bênção, tia, bênção, tia. Ele recebia mais de 50 bênçãos até chegar na escola. Puxa, você é abençoado. Hoje as pessoas, muitas vezes, sai para lá, não vê que eu estou ocupado. Podemos mudar isso. Pais e mães, abençoe seus filhos todos os dias. Abençoe especificamente, abençoe profeticamente. Muitos estão vivendo uma vida amarrada, difícil. Sabe por quê? Seus pais não estão profeticamente abençoando. Eu quero dizer a vocês esta noite: podemos mudar essa história. Este é um nocaute de vitória. Eu sou um abençoado por Deus, você é um abençoado por Deus. Nossos pais nos abençoaram. Mães e filhos precisam aprender a viver esta bênção. Pais e filhos. Nossos pais precisam colocar os filhos no altar dizendo: eu te abençoo. Você terá a saúde de Cristo, a vitória de Cristo. E tudo que você fizer será bem sucedido. Abençoe. Em todas as áreas. Nocaute da vitória. Bênção profética. Eu quero dizer a você que essas famílias me encorajam a viver. Outras famílias aqui me vêm à mente. Mas deixe-me terminar com que eu não posso deixar de falar sobre a vitória do Evangelho. Sabe por quê? Porque a vitória do Evangelho passa por lares. por casas, a vitória do Evangelho na família. O Evangelho é o poder de Deus. E eu vou dizer, o Evangelho é o poder vitorioso de Deus. Eu vi lares de pessoas quebradas e destruídas, e o Evangelho chegou com poder e libertou o marido, libertou a esposa, libertou os filhos. Eu tenho visto nesses 40 anos a vitória do Evangelho nos lares. Eu estava falando dos meus avós, a minha família, eu vi na minha família a vitória do Evangelho nos meus avós, eu vi a vitória do Evangelho nos meus pais, eu tenho visto a vitória do Evangelho na minha família e no meu pastorado eu tenho visto a vitória do Evangelho. É maravilhoso, o Evangelho é poder de Deus. Ele chega com vitória. Jesus chega trazendo vitória num casamento em Caná na Galiléia, onde a festa está para acabar, a frustração está no ar e ele cria um clima festivo no casamento. É a vitória festiva de Cristo no casamento. Jesus chega na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, e a doença lá, e ele traz vitória contra a enfermidade, porque o Evangelho nos faz saudáveis, ele é a saúde do lar. É a vitória de Cristo, é o poder do Evangelho. O Evangelho é um nocaute de vitória, em todas as áreas. Jesus chega na casa de Jairo, lembra? A morte ali, a tristeza ali, e ele traz um sorriso e transforma lágrimas, ele enxuga as lágrimas, ele transforma lágrimas em sorriso. Em Betânia, ele traz numa família vida, ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque ele é vitória no lar, vitória no lar. Ele é vida no lar, ele é alegria no lar. Por isso é glorioso dizer isto. Eu vou dizer de novo aquilo que eu comecei falando. Na UFC, a honra traz força. Aliás, a honra traz unidade. Na UFC, a bênção profética traz força. Mas no Evangelho, traz comprometimento de propósito. Em todas as áreas. O Evangelho chega em Betânia com vida de ressurreição. Não há crise grande demais para Cristo, quando ele chega na sua vida. Não há o impossível, porque ele é o Deus dos impossíveis. Quando eles estão dizendo, não tem mais jeito, Jesus chega com a solução plena de vitória. Isso é um símbolo para mim e para você. Para você entender que quando Cristo entra na história, o Evangelho chega com poder. E eu poderia perguntar para você, Zaqueu, o que ele traz na casa de Zaqueu? Alguém lembra? Salvação. O Evangelho chega com salvação. O Evangelho chega, Salvador, pleno. Hoje entrou salvação nesta casa. O que o Evangelho já trouxe à sua vida? Pare para pensar. O Evangelho é vitória. O Evangelho precisa continuar permeando o meu lar, a minha vida, a vida dos meus filhos, as próximas gerações. Sabe por quê? Porque o Evangelho é vitória. Não tem nada maior que vocês, pais e mães, podem deixar para os seus filhos e para as futuras gerações do que a vitória do Evangelho. Nada é maior do que isso. Porque a única coisa que você tem certeza é que nunca passará. A bênção de Deus vai para até 1000 gerações. É o poder vitorioso do Evangelho. Isso é glorioso. Puxa vida, quantos lares poderia falar. E a casa de Cornélio, alguém lembra que chegou lá? Você sabia que na Bíblia tem dois Pentecostes? Um Pentecoste para os judeus e o Pentecoste para os gentios. E o Pentecoste para os gentios chega na casa de Cornélio. Em Atos. Domingo passado foi domingo de Pentecostes. Estamos no clima do Pentecostes. O Espírito Santo traz toda a vitória e a vitória do Pentecostes dentro da família. A família é lugar de Pentecostes. É lugar do pleno poder do derramar do Espírito de Deus. Vitória. Vitória que gera compromisso, comprometimento, cumplicidade. É o FC. Comunhão. Clareza. Chamado. Comunhão. Conexão. Criatividade. Sabe por quê? Porque é Cristo. Cristo. Mais Cristo. Plenamente Cristo. Família. Lugar de vitória. A Bíblia diz que somos em Cristo mais do que vencedores. Não diz que você é vencedor, diz que você é mais do que vencedor. Vencer já estava bom, mas ele diz que somos mais do que vencedor. Paulo diz que ele sempre nos conduz em triunfo. Triunfo já estava bom. Mas ele usa outra palavra, sempre, 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 sempre. A marca do cristão é a marca do sempre vencedor. Jesus disse, eu venci. Fique tranquilo, eu venci. E ele escreve no final, vocês venceram. Vocês venceram. Esta é a fotografia. Eu disse hoje de manhã, mais uma vez, eu gosto de repetir isso. João viu a foto da primeira página do Jornal Celestial, escrito com letras garrafais. Eles, pois, o venceram. E ele viu a foto. E a minha família estava na foto. A sua estava, porque João viu a foto. E ele disse, eles venceram. Amém? Eu quero que hoje, em nome de Jesus, e tem uma coisa, né, que eu vi uma vez Edgar Chuvoso dizer, e a foto diz em cima, venceram de goleada. E eu vou hoje mudar a frase do jornal e dizer, venceu, venceram, nocaute, pleno da vitória de Cristo. Nessas famílias e nessas vidas. Aleluia. Somos mais do que vencedores. Por causa do Cordeiro. Por causa de Cristo. Por causa da palavra. Por causa do testemunho. Por causa do Deus da história. Fazendo história nas nossas famílias. Por isso eu tenho certeza. Todos nós aqui passaremos. Mas a igreja não passará. Porque aqui se prega. O Evangelho vitorioso de Cristo. Eu olho as nossas crianças. Um dia eles estarão no nosso lugar. Um dia eles serão idosos e eles estarão pregando até a volta de Cristo. A mesma palavra. Somos mais do que vencedores. Ó poderoso Espírito, fala aos nossos corações mais do que podemos falar. Dá-nos capacidade de ouvir a tua voz. Nesta noite toca os lares, as vidas, as mentes e todos nós sejamos tocados pela glória da tua presença. Obrigado porque o Senhor nos deu a habilidade de viver a plena vitória dos filhos de Deus. nesta noite toca cada um de nós, em nome de Jesus. Enquanto eu estou orando, eu quero convidar você, que tem muitas vezes tido lutas em algumas áreas da sua vida, mas você quer hoje um carimbo de vitória sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus parentes, netos e netas. Ou você quer hoje selar um pacto com Deus para que nunca falte na sua família homens e mulheres que temam ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você que quer um toque de vitória do Evangelho no seu lar com saúde, com vida. O vinho acabou e você precisa de um milagre. Você precisa de um recomeço. Você precisa de um toque na sua vida econômica, espiritual, afetiva, emocional. Na crise que há aí, há uma crise econômica, mas você pertence ao Rei, Senhor do Universo, e Ele pode trazer milagres, já nessa semana, na sua vida econômica. Eu quero que você levante como um vencedor hoje, coloque-se em pé como um vencedor, e deixe que o Senhor toque a sua vida. Eu vou pedir a todos os pastores que venham à frente, vocês vão estender a mão junto comigo para a igreja. E no estender das mãos, nós estaremos declarando vitória. Eu não vou fazer apelo que eles venham à frente, mas quero que os pastores venham à frente. Pastor, pastora, corpo pastoral, vocês vão estender as mãos. Como se você estivesse tocando a mente, a vida e cada lar e cada família. Vocês vão estender as mãos em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo. E você, como marido, como esposa, como pai e mãe, como filho e filha, como irmão e irmã, como vô e vó, você vai receber em nome de Jesus. E haverá um fluir da glória de Deus em todas as vidas e famílias. Profeticamente. Honrando. No poder do nome de Jesus. Pela autoridade a nós conferida como ministros e ministras de Deus. Em nome de Jesus. O Senhor e Rei, aquele que vem em autoridade e força. Nós tocamos os lares e declaramos vitória, declaramos saúde, declaramos alegria multiplicada e declaramos um novo tempo na vida econômica e profissional da vida do teu povo. E que o Senhor aumente a sementeira do teu povo para colher e semear mais. No poder do nome de Jesus. Nós recebemos, Pai, o teu decreto de vitória e liberamos o decreto de vitória de Cristo. Daquele que disse, eles, pois, o venceram e a vitória da eternidade se expressa de uma forma presentificada e atualizada em todas as famílias e lares que nos ouvem agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus e pelo poder de Jesus, e quem crê e recebe diz amém. Diga: eu recebo vitória em nome de Jesus Cristo, eu celebro vitória em nome de Jesus Cristo, eu profetizo vitória sobre meu lar e minha família em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aplaudir a Cristo.